A crise dos refugiados na Europa tem um novo capítulo dramático. Africanos que tentam chegar ao continente estão sendo vendidos como escravos na Líbia. A denúncia é da Organização Internacional para as Migrações, um órgão da ONU. Professora Deise Ventura, do Instituto de Relações Internacionais da USP, essa notícia da BBC é recente, mas por incrível que pareça, né, lembra fatos do século passado.
Com certeza, Fábio. Gostaria de saudar todos os ouvintes da Rádio USP e elogiar a ti e a rádio, particularmente, por essa pauta, porque é muito importante falar desse assunto. Parece que o Brasil será poupado do que se convencionou chamar de crise dos migrantes ou dos refugiados na Europa. Não concordo com essa expressão, crise na Europa, já vou explicar por quê. Mas crescem no Brasil as vozes que reproduzem os piores preconceitos, os mitos e os equívocos que existem a respeito desse tema, a ponto de cada vez mais a gente se acostumar com notícias desse tipo. Agora, o que explica que a gente tenha essas redes de tráfico de pessoas que acabam caindo na mão de exploradores, que tratam essas pessoas como escravos, que sequestram essas pessoas? É importante dizer que grande parte desses migrantes que vêm sobretudo de Gana, Gâmbia ou Níger, que são mencionados nessa reportagem da BBC, essas pessoas são sequestradas para que elas sejam libertadas, é arrancado das suas famílias tudo que eles têm. Então, aí já te dá uma ideia de que não são necessariamente pessoas que não tenham bens ou que não tenham recursos, e que não poderiam, então, se existisse um fluxo organizado de migrações internacionais, essas pessoas poderiam migrar não em condições de precariedade, não entrar em situação irregular em estados, mas elas teriam meios para chegar dignamente em outro país e começar a sua vida, né? Então, acho que é importante a gente entender o contexto. O contexto é de hoje 65 milhões e 300 mil pessoas que são deslocados forçados. O que são deslocados forçados no mundo de hoje? São aquelas pessoas que precisam sair do seu domicílio, precisam sair do local em que elas vivem, em razão de conflitos armados, sobretudo, mas também de crises sanitárias, fome, catástrofes naturais. Mas hoje, sobretudo, esse número de 65,3 milhões de pessoas vem de três países: Somália, Afeganistão e, à frente de todos, a Síria. Então, a gente vê claramente que os conflitos armados estão ligados à inflação desse número. A gente chega hoje, pela primeira vez, a gente ultrapassa o número de deslocados forçados que nós tivemos durante a Segunda Guerra Mundial. Desses deslocados forçados, 21,3 milhões são refugiados. Os demais são deslocados internos. Eles saem do seu domicílio, mas ficam ainda no estado no qual eles residiam. Então, nós temos uma crença de que esses 21,3 milhões de pessoas tentam ir para a Europa e para os Estados Unidos. É isso que parece, né, Fábio? Quando a gente vê o noticiário, a gente vê o discurso do Donald Trump, a gente vê o discurso de diversos políticos europeus, principalmente os que estão em campanha eleitoral atualmente, e a gente tem a impressão que todo mundo quer ir para o Norte. Essa é uma ideia muito falsa. 86% desses 21 milhões de refugiados está no mundo em desenvolvimento. Apenas 6% está na Europa ou se dirige à Europa. Os países que mais recebem refugiados hoje são a Turquia, em primeiro lugar, que recebe 2,5 milhões de refugiados. A seguir, o Paquistão, com 1 milhão e 600 mil. Depois, o Líbano, com 1 milhão e 100 mil. Depois, o Irã, com quase 1 milhão de refugiados. E, a seguir, a Etiópia, com 736.100 e a Jordânia, com 664.000. Então, fica claríssimo que o peso enorme desses deslocamentos forçados, ele está na zona de conflito, nos países contíguos à região dos conflitos armados.
E por que a discordância do termo crise, professora?
Eu acho que quem tem o direito de falar de crise de refugiados é a Turquia, o Paquistão, o Líbano. Tu imaginas, de uma hora para outra, receber 2 milhões de pessoas? Esse de uma hora para outra, eu me refiro aos últimos 4 ou 5 anos. Ou países como o Líbano, que já foram sobrecarregados com a questão do refúgio dos palestinos. Isso mudou a história do Líbano, não é? e, além de tudo, agora recebe essa nova pressão migratória. Esses países têm direito a falar em crise. Agora, um continente como a Europa, continente rico, dos grandes players comerciais do mundo, com nível de desenvolvimento, sistemas educacionais, de saúde, que podem gerar indicadores insatisfatórios ou inquietantes para quem tem um determinado estado de bem-estar, mas com certeza tem uma capacidade incomparável de acolher pessoas e as acolhe num número muito menor. Então, é inaceitável que os ricos digam que receber 6% desses refugiados seja uma crise. Agora, para o mundo do desenvolvimento, de fato, há uma enorme dificuldade. É preciso saber também que uma em cada três dessas pessoas está em campos de refugiados. Esses campos de refugiados impõem uma vida nem sempre digna, nem sempre com alimentação suficiente, com condições de higiene suficientes. Há milhões de pessoas abandonadas em campos. E também é preciso mencionar, quando se fala no assunto, no cemitério que virou o mar Mediterrâneo. São milhares de pessoas que morrem a cada ano buscando essa travessia. Então, eu acho, Fábio, que a gente podia concluir essa análise imaginando que só poderia acontecer isso que a notícia da BBC nos indica. Pessoas que são obrigadas a atravessar, no caso dessa notícia especificamente, são pessoas que atravessam o deserto do Saara, nada menos, né? Que se deslocam em condições de grande risco, atravessando zonas de conflito, sem condições objetivas de alimentação, saúde, moradia, já chegam à Líbia numa situação de precariedade muito grande e ainda são expropriadas do que elas têm, pode ser pouco ou pode não ser pouco. O fato é que quando elas chegam no momento da travessia do Mediterrâneo, as que escapam da escravidão, da exploração sexual, de todas essas redes que têm se aproveitado, como em todo conflito armado, né, se forma um mercado negro e as ilicitudes se multiplicam, se vive em total situação de exceção, quando elas chegam ao mar Mediterrâneo, realmente elas sabem que tem uma enorme chance de morrer nessa travessia, mas tu pode imaginar o desespero dessas pessoas que ainda assim atravessam o mar Mediterrâneo e chegam em condições inimagináveis à Europa. Então, é preciso mudar radicalmente a perspectiva da questão migratória. Eu acabei de te mencionar Somália, Afeganistão, Síria. Isso diz muito da responsabilidade dos países envolvidos nas condições que geram os deslocamentos forçados, né? Então, nós temos que começar pelo início. De onde vêm essas armas? Quem financiou essas armas? Quem ganha dinheiro com os conflitos armados? Quais são os interesses em jogo? A partir daí, nós podemos dizer, nós temos a questão migratória internacional precipitada, inflacionada, prejudicada pelos conflitos armados e outras crises. E nós temos que tirar esse crise da palavra que vem antes da palavra dos refugiados e pensar na crise dos conflitos armados, na crise da ordem internacional que nós temos hoje e tentar compreender a raiz desses problemas e não simplesmente fechar as portas às pessoas que, de fato, hoje não têm para onde ir e estão à mercê de todo tipo de abuso, que me faz pensar que nós vivemos hoje uma situação de catástrofe humanitária que ultrapassa o que nós vivemos durante a Segunda Guerra Mundial.
E só para lembrar, a senhora não citou, mas há muitas crianças e bebês envolvidos, né, professor?
Ah, sem dúvida. Em alguns desses contingentes, metade das pessoas são crianças, inclusive dos mortos no Mediterrâneo. O percentual é muito significativo, ele cresce a cada ano, porque as famílias se deslocam inteiras, né? E algumas pessoas analisam esse fenômeno, por exemplo, do ponto de vista da segurança. Então, ao abordar essas pessoas, tratam essas pessoas como ameaças à segurança, imaginando que algum, como se costuma dizer na Europa, que algum terrorista estará infiltrado. Essa ideia de segurança é desculpa para que não se encare os fatos. Os fatos são que essas pessoas, como qualquer um de nós, se estivessem numa cidade bombardeada, procurariam se deslocar. Se não tivessem mais emprego, escola, medicamentos, procurariam se deslocar. Felizmente, o ser humano busca a sua sobrevivência, busca a sua dignidade. O ser humano não é um problema de segurança. O ser humano é um problema essencialmente de direitos, direitos que precisam ser reconhecidos a esses migrantes. Lembrando que nós vemos hoje um ataque sem precedentes ao direito internacional dos refugiados, que precisa ser resgatado tal como ele surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, com uma obrigação moral prioritária de todos esses estados. Infelizmente, são poucos os líderes mundiais que têm falado nisso e nós precisamos repetir a cada oportunidade.
Professora Deise Ventura, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, obrigado por sua análise para a Rádio USP. Entrevista Fábio Rubira.